E estamos de volta. Esse é o 46º Papagal Podcast, do site canalmasculino.com.br, um programa para o homem moderno ligado em moda, cultura pop, estilo, grooming, comportamento, relacionamento e tecnologia.
Tudo isso?
Tudo isso, cara. É um leque, um leque de opções.
É uma enciclopédia. Papagal é uma enciclopédia.
Não é à toa.
É.
Não é à toa que as pessoas nos têm em alta conta.
Opa, lógico.
Basta ouvir a leitura de e-mails desse podcast. É.
Olha, e aí vocês vão entender por quê.
Fiquei abestalhado hoje.
Mas antes de qualquer coisa, a Bárbara Duarte vai dizer qual é o assunto do nosso primeiro bloco.
No primeiro bloco, vamos falar sobre férias produtivas, porque se você acha que ficar de férias é só ficar jogado no sofá vendo televisão,
se comportar como uma ameba inútil.
De jeito nenhum, tem muita coisa que dá pra fazer nas férias.
E eu não vou enumerar agora, porque você vai ter que ouvir o podcast pra saber exatamente o que nós aconselhamos a fazer. Na sequência, Luiz, o que nós temos no segundo bloco do podcast?
Segundo bloco do podcast, falaremos desde Jack Kerouac até Racionais MC.
Caramba!
É, mas é isso mesmo.
Não é muita cultura? É muita cultura.
Na verdade, é
contracultura.
Contracultura. Nós vamos falar de contracultura, que é esse movimento que vai contra a ordem vigente, né? Vai contra o que está estabelecido.
Vai contra a Dilma.
Vai contra o que está estabelecido e quebra barreiras, né? E muitas coisas, na verdade, a gente tem hoje por causa da contracultura. Por exemplo, a liberdade sexual foi conquistada com a contracultura dos
hippies.
Graças
a Deus, né?
Mas e no terceiro bloco? O que, que a gente tem?
Terceiro bloco é o esporte dos esportes. É ele, o Pebolim.
Ai, meu Deus.
Você não falou que o esporte dos esportes era o jogo de botão no outro podcast?
Ele é muito mais que um esporte. Ah, um jogo de botão. É um estilo de vida. O jogo de botão é um estilo de vida.
Ah, então tá certo. É isso aí. Vamos falar do Pebolim, que é um negócio tão simples, né? Tão de baixa tecnologia, mas diverte tanto as pessoas durante muito tempo. Pena que hoje em dia nem tanta gente tem contato com isso, né? A molecada prefere mais ficar ligada no videogame. Jogar pebolim no videogame,
pois
né?
É.
Jogo de pebolim online. Tradicionalmente a gente tem a nossa leitura de e-mails no final do nosso episódio. E no encerramento a Bárbara vai dar uma dica. Vai dar uma dica solidária com...
É lógico, o espírito natalino.
Olha Sim. aí.
Não é, então.
Baixou o espírito do Papai Noel na Bárbara.
Precisamos ajudar o próximo.
Mesmo que o próximo tenha quatro patas e seja peludinho e fofinho.
E aí é tão legal, então.
Então fique com a gente. Eu sou o Ricardo Terrazzo, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta. Cada um faz o que bem entende com as férias. Muita gente...
É verdade.
É.
Até porque Deus deu a vida pra cada um cuidar da
Exatamente.
Sua.
Férias é pra isso, né? Pra Exatamente. Cada um fazer o que quer, né? Muita gente simplesmente não faz nada, né? Tem gente que se encosta num canto e praticamente dorme e come as férias inteiras.
Putz, olha...
Que é o ideal,
eu
né?
Eu não vou dizer que é uma má ideia.
Esse seria o meu ideal de férias.
Nossa,
também.
Que mas. Delícia.
Mas mesmo o cara encostado, o cara que não quer sair do sofá, ele pode fazer algumas atividades de sofá um pouco mais produtivas do que ficar assistindo a Warner Channel, né? Reprise.
Open English.
Reprise do... Não, reprise do Friends, né? Então, existem algumas atividades que a gente pode fazer durante as nossas férias para nos aperfeiçoar e melhorar um pouquinho. Desde atividades físicas, ou pro cara que é atleta de sofá.
Olha aí.
Fazer alguma coisa um pouco mais intelectual para largar a mão de ser imprestável
Exercitar
na vida.
Exercitar o cérebro.
E veja como eu sou um bom host. Eu vou tirar o meu da reta agora e vou jogar para Luiz Moro dar a primeira dica.
Ah, que legal. Muito obrigado. Olha só. Vamos pensar numa dica construtiva pro jovem Padawan. Por exemplo, poderia se atualizar dentro da sua própria área. Fazer um curso, aproveitar as séries para fazer um curso dentro da área que ele atua. Ou então fazer uma visita a algum local que seja relacionado com a sua profissão.
E hoje não tem nem desculpa, porque o cara pode fazer curso online, inclusive.
Né?
Então, não é nem falar que o cara vai ter que se deslocar, tirar aquela bunda gorda do sofá, já que tá no formato da bunda gorda dele, ele não precisa nem tirar.
Claro.
Ele coloca o notebook lá no colo e faz um curso online. Ou que nem o Luiz falou, uma ideia também bem bacana é visitar algum lugar que tenha a ver com o ramo de atuação dele, ou algo até que ele queira começar um novo ramo, né?
Exatamente,
o cara trabalha.
Ele pode aproveitar o cunho das férias para fazer uma viagem, né?
Pois é, uma boa.
e seja uma viagem que possa instruí-lo de alguma forma.
Sim, né? Isso é
legal. Apontar algum novo rumo, vai saber.
Direto você vê o pessoal falando, eu gostaria de me dedicar mais à fotografia. As viagens são ótimas para isso, né?
Claro, né?
Porque você sempre vai para algum lugar que é mais exótico, diferente, tem belas paisagens, tá? Onde você não vai ser roubado se você sair com uma câmera de R$4.000 na mão.
Porto Seguro?
E aí você pode pegar essas atividades e aperfeiçoá-las durante esse tempo que você está fora.
Claro.
Inclusive, também dá para juntar os dois, porque antigamente você viajava e você perdia todo o contato com a parte acadêmica da coisa. Hoje, com tablet, com notebook, essas coisas, você vai viajar e à noite, se você quiser, por exemplo, hoje eu fui fotografar e tive dificuldade de tirar fotos com contraluz. Você pode, à noite, ver um videozinho de um fotógrafo, ler um site sobre fotografia, alguma coisa, e se aperfeiçoar e no outro dia tá mais malaco pra tirar fotos melhores.
Olha Santo aí. Google, né?
Santo Google.
Não, essa viagem é boa.
Tá vendo? Bárbara Duarte, por favor, sua dica.
Então, a minha dica, assim, eu acho que isso que o Luiz falou, eu acho que é ótimas dicas. Eu faria a mesma coisa. Aquela história de fazer uns cursos intensivos, né? Tipo, você pegar um semestre de um curso de idiomas, por exemplo, que você faz e matar em um mês, naquele mês de férias. Aí, claro, você vai ter que provavelmente dar um gás ali, vai ter que perder um tempo e todo dia pra aula, mas, pô, você já matou um semestre aí, você deu um upgrade bacana no seu
claro.
Idioma, né?
São seis meses, não é brinquedo,
então,
não.
É que na verdade são quatro, né? Porque eles chamam de semestre, mas de aula mesmo são 4 meses. Mas, poxa...
Vale a pena, né?
4 meses que você fica lá naquela lenga-lenga e você pode matar tudo em um mês só. Outra coisa que eu acho muito legal é que, assim, são coisas que eu sempre tento fazer, mas eu nunca tenho tempo, porque eu não tenho férias, né? Graças a essa história de empreendedorismo, eu nunca tenho férias. Então, eu acho muito legal, por exemplo, eu que gosto de fazer coisa em casa, assim. Eu vou envernizar a porta, eu vou pintar a parede, eu vou dar um chance no meu guarda-roupa. Sabe essas coisas?
Olha, a Bárbara Duarte, a musa da bricolagem.
É que acho que é o único talento. Olha o nível de talento. É o único talento que eu tenho. E são coisas que durante a vida corrida você não consegue às vezes parar pra, sabe, falar, vou pintar. Eu primeiro vou lixar, depois eu vou pintar,
Mas isso é importante também, porque as pessoas, a gente tá chegando no final do ano, as pessoas têm um monte de projetos pro ano vindouro e coisa e tal, só que elas esquecem de arrumar a primeira vida, né?
Pois é.
Não é?
O armário,
então,
né? Do que, né? Aí sim, vamos focar no projeto, né?
Pois é.
Então é melhor a pessoa também pegar as férias pra limpar armário, vamos organizar a vida.
A minha mãe faz isso.
Essa é uma atividade produtiva que vai aumentar, inclusive, a sua produtividade posteriormente.
Né? Você rever tudo aquilo que você tem, né? O que te serve, o que não serve mais, né?
O que eu preciso agora comprar, que tá faltando.
Exatamente, que você pode até doar, né? Pra outra pessoa que
precisa. Minha mãe faz isso, porque ela trabalha quase 7 dias por semana. Então, no final do ano, entre Natal e Ano Novo, ela sempre aproveita pra fazer esse tipo de coisa.
E aí,
é uma
sim,
boa.
Você primeiro organiza a sua vida, depois vai ver o que você quer fazer do resto, né?
Pois é.
Eu acho importante também dar uma organizada na vida, até no computador, daquela limpadinha que ele tá precisando, tirar aquele monte de arquivo que não serve pra nada.
Trocar o computador.
Quem sabe? Essa parte
fazer
é
aquele backup lindíssimo, né? Que você sempre vive falando que vai fazer e nunca faz, até que um dia pifa tudo e você perde todo o seu conteúdo. Mas pegando o gancho no que a Bárbara falou, existe uma coisa muito bacana que são cruzeiros de imersão. Então você quer aprender, você fala inglês razoavelmente, mas você quer treinar a sua língua ou quer se aprofundar mais na língua. Então o que você faz? Você vai para um cruzeiro onde todo mundo dentro daquele navio só fala inglês. Então se você tiver que fazer um pedido para um garçom ou pedir uma informação ou qualquer coisa, todo mundo vai estar falando inglês e aí você vai ser obrigado a viver o dia a dia de uma pessoa que mora fora do Brasil num país de língua inglesa ou qualquer outra língua que você escolher. Eu não tenho aqui dados de cursos, né? Não, não vou ficar também fazendo propaganda gratuita.
Isso não é um publi editorial. É só uma dica, só.
É só uma dica, mas se você quiser, se você procurar, eu tenho certeza que você vai encontrar. E existe também outra coisa muito bacana que dá pra fazer, ainda continuando dentro desse lance de viagem e tal, que é intercâmbio, né?
Também.
Uhum. Intercâmbio é uma coisa boa de você fazer durante as férias, né? Você conhece outras culturas. Tem gente que chega a trabalhar no intercâmbio, né? Chega a conseguir um emprego temporário e tal.
Eu acho que é a melhor parte, né?
Uma das coisas muito bacanas, inserindo isso que você tá falando, é o Albergue da Juventude.
Sim.
Eu conheci uma pessoa que ela viajou já a Europa inteira via albergue.
Olha.
E disse que é muito organizado, muito bacana. Você consegue, mesmo que seu inglês não for lá essas coisas, você consegue se comunicar bem com as pessoas, entendeu? Todo mundo te auxilia, né?
Uhum.
Diz que é super bacana a experiência que ela teve.
Bom, né? Então,
que
legal.
E
é uma coisa bem mais acessível, né?
Sim, então quer dizer, o que, que ela fazia? Ela se programava durante o ano todo, juntava o dinheirinho dela, não sei o quê. Chegava na época das férias dela, que geralmente era, acho que no meio do ano, se eu não me engano, ela caía fora pra Europa.
Que legal.
Entendeu? Então ela já rodou a Europa inteira
que
nessa
delícia.
Brincadeira.
Né? Olha
muito
isso.
Legal. Ela conheceu a Europa inteira. Muito bacana.
Bom.
Muito bacana.
E o cara que é empreendedor também pode aproveitar os momentos de ócio dele pra, de repente, pensar num novo negócio.
É o ócio criativo.
Exatamente. Ou então dar aquela guinada na carreira, né? O cara tá lá trabalhando em alguma coisa que ele não gosta e fazer uma pesquisa em cima de alguma ideia que ele teve, dar uma olhada no mercado, como é que tá, né? Dar aquela pesquisada no mercado pra saber se aquela ideia pode florescer ou gerar, né, algum tipo de fruto.
Desistir dela também.
Ou até
também.
Desistir dela, sim. Sim, mas é pra isso que é a pesquisa, claro. Né? Pra você dar uma fuçada no mercado e ver como é que estão as coisas. Porque muita gente também cisma, né, com uma ideia que teve e não, às vezes não se atenta que aquilo, apesar de ser uma ideia boa, ou já tem outras pessoas fazendo. Uma vez um cara me procurou, na época que eu desenvolvia sites, né? E ele queria montar um negócio que ele falou: ah, isso aqui é inovador, blá blá blá. Eu falei: olha, mas eu já conheço meia dúzia de cara que tá fazendo isso. Aí a cara de decepção dele, eu falei: pô, mas você não tinha pesquisado? Ele: não, achei a ideia tão boa que não cheguei a ver ninguém fazendo igual. Eu falei: cara, mas já tem, sinto muito, mas já tem. Então,
ideias novas é uma coisa.
Sim.
É muito difícil.
De repente você não vai desistir da sua ideia, mas você vai ter que aperfeiçoar ela pra não ter a concorrência do mercado que já existe, de pessoas que às vezes já estão anos à sua frente. Então você vai pegar aquilo que você já teve e transformar em algo um pouquinho melhor, um pouquinho diferente, para ganhar público.
E também fazer alguma atividade física, né?
Por favor, né?
Mexer essa bunda gorda.
Pô, mas
né?
Atividade física é só nas férias, gente.
Não, mas
as férias podem ser um estímulo. Você tem um mês para criar a vergonha na cara.
Sim.
Né?
Você pegar no tranco, né?
Exatamente.
Porque aí você vai todo dia,
isso.
Você fala, ah, agora eu vou.
E aí, né? Meter pilha pro resto do ano.
Eu acho uma boa.
Porque vamos falar sério, né? Se o cara passar um mês de férias parado, não vai ser no resto do ano que ele vai
recuperar
e vai, agora eu vou fazer, né? Depois que terminou as férias, ele fala, agora eu vou entrar na academia. Se
não,
o cara já ficou
assim,
o tempo
tipo
todo
de
parado.
Atividade física, quando você não pratica nenhuma delas, quando você começa, você fica com dor no corpo. Aí você fala, pô, vou ter aquela vida corrida de levantar pra trabalhar, né? Então, assim, você dá
um mês pra adaptar o corpo, tudo, né?
Você dá um gás, né? E você vai meio que se organizando também, isso, né?
Sim.
Você já vê como é que é seu treino, o que você precisa, quanto tempo você demora pra fazer. Então, quando você volta pro trabalho, né, o dia normal, você já tem mais ou menos ali uma ideia boa.
Ou se você já tem a vida feita, já tá com o teu pãozinho ganho, então vai descansar, vai arejar a cabeça.
Claro, descansar, né? É muito bom,
vai botar
gente.
O pé na areia, vai tomar um chopinho no litoral, né?
Precisa
vai pegar
descansar.
Uma estrada congestionada.
Né?
Seria uma boa o cara fugir dessas coisas pra poder ter um aproveitamento maior.
Pois é.
Mas o que o Luiz disse aqui, eu acho que é completamente certo, porque a gente tá falando de férias produtivas. De repente, a produtividade não precisa ficar nas férias, mas ela pode te dar o descanso suficiente para quando você voltar, você estar mais produtivo.
Claro.
Menos de saco cheio com a vida.
Né?
Você pode mudar teu foco, né? Em vez de sempre ir pra praia, vá pro campo, né?
Sim.
Pega um hotel fazenda, leva a família pro
vai
hotel.
Vai pra um lugar diferente,
exatamente,
né? Vá.
Conhecer um lugar novo às vezes é bom também.
Uhum.
E o cara que é pró, a hora que ele sentar, mesmo na hora que ele estiver descansando, alguma ideia boa vai vir à cabeça dele.
Com certeza.
Mesmo que ele não coloque em operação na hora, com certeza depois ele vai transformar aquilo numa coisa legal. Então, esse período de férias ele pode ser aproveitado de várias maneiras diferentes, né? É muito importante manter a cabeça funcionando, né? Não é porque você tá de férias e sem fazer nada e você vai ficar naquela letargia só enchendo a cara de cerveja o tempo todo e...
Que uma delícia.
E
se for, me convida.
Não, o cara até pode encher a cara de cerveja, mas não o tempo todo, né? Que tem uns caras que
não dá, né?
Que viram uns inúteis, né? O cara fica...
Eu acho legal aproveitar pra ler aquele negócio que você queria ler, não deu tempo.
Sim.
E é engraçado, né? Porque quando você realmente não tá com um horário, leitura rende. Eu percebo isso quando acaba a luz. E aí eu fico sem nada, né? Não tem internet, não tem nada. Aí você fala, bom, então vou ler um livro. Você fala, nossa, olha isso. Em, sei lá, 3 horas, 4 de falta de luz, você lê um monte de coisa.
Aí a luz volta e você joga o livro
nunca
de lado.
Nunca mais, só do dia que a luz acabar outra vez.
Pois é.
Então, assim, leitura acho muito legal. Fazer maratona de série é muito legal, porque você fala, poxa, essa série é mó legal, então dá tempo de eu assistir um, dois, três, quatro, cinco, seis, um seguido do outro.
Credo.
É muito bom.
E a gente tem que lembrar também das pessoas que entram em férias, mas não nesse período do começo do ano. As férias dele não são sincronizadas.
É. Esse o que eu acho melhor.
Eu também.
Porque você foge do bololô de gente de férias, né?
E mesmo quem não vai sair de São Paulo, uma coisa muito boa pra você fazer e que é super produtiva é aproveitar esse seu período de férias fora da temporada e visitar aqueles seus amigos que você tá há muito tempo sem ver.
Oh,
e
é
são boas conexões. Claro. São caras que precisam estar ali do seu lado o tempo inteiro, que podem te gerar negócios, podem te gerar viagem, um monte de coisa, né?
Oportunidades.
Gente... às vezes dos amigos, né? Oportunidades que nem o Luiz disse, né? Às vezes dos amigos a gente não sabe o que pode surgir, né? Mas se os caras são seus parceiros mesmo...
Seus brother.
Aí você surgem coisas inesperadas e legais, né? Então às vezes a gente, por conta da correria, do dia a dia, do trabalho... dos afazeres, a gente acaba não conversando mais com um monte de gente. Falando pelo Facebook não é a mesma coisa, não vai rolar a mesma coisa. Então vá visitar o cara em loco, né? Vá até o escritório dele.
Vai de verdade, né?
Vai
não
tomar...
é aquela história do vamos marcar?
Sim, vai tomar um café, vai ver como é que estão as coisas, como é que tá a empresa do cara. Ou vai na casa do cara, rever a família dele, né? Mesmo a sua própria família, né? Muita gente você tá
afastado,
né? Tá muito tempo sem falar com a pessoa. Então, rever esse pessoal também pode ser uma boa para você aumentar o seu círculo de amizades, o seu círculo de influência e, consequentemente, aumentar a sua produtividade.
Ah, e se divertir, né?
E se divertir, claro,
porque
encontrar amigos.
Se divertir é bom, né? Mas, por fim, se as suas férias caírem exatamente nesse período de Natal, Ano Novo, aquela volta que todo mundo volta e tal... tire um tempo pra desmontar a árvore de Natal.
Sim.
Tirar a decoração da frente da casa, porque, né... aquele esquema de falar assim, um ano passa rápido, daqui a pouco
já
tá tudo aí de
Natal,
novo,
né?
não vai rolar. Primeiro que fica chato, e segundo que você vai estragar todos os seus enfeites nesse período de um ano aí, até chegar
Nossa.
De novo o Natal do ano que vem. Adolescente, a gente era muito mais rebelde, né? Do que a gente se torna quando a gente vira um adulto, contas pra pagar, boletos chegando. E aí a gente pensa em como as coisas estão, a gente não concorda, a gente não acha legal, a gente é contra isso, contra aquilo, contra tudo. Quando a gente é jovem rebelde, a gente é contra tudo. Começa lá atrás com o Jack Kerouac e o...
o livro que ele escreveu, que é On the Road. Palavras sobre as viagens dele com um amigo dele, né? É interessante que isso daí meio que abriu os olhos da juventude pra liberdade, pra... sair fora daquelas amarras da sociedade da época.
É porque o mundo era muito quadradinho, né?
Era muito época, quadradinho, né? E se pregava um mundo lindo. Nos Estados Unidos, por exemplo, nos anos 50.
Pós-guerra pra eles foi uma época linda, né?
Foi uma época linda.
Vamos ser realistas, né?
Mais
eles
ou menos.
Todo aquele consumo,
então,
toda aquela tecnologia. E eles queriam que o restante do pessoal que perdeu a guerra se danasse.
Sim,
né?
Mas aí a gente tem o que a gente tinha na época. A gente tinha os baby boomers, né? Que foram aquelas crianças que nasceram no pós-guerra, nesse Estados Unidos de crescimento, né? Só que é muito estranho, porque eles cresceram num clima de otimismo desenfreado, e eles se transformaram, não vou dizer pessimistas, mas eles se tornaram um pouco mais realistas e acabaram abraçando essa contracultura que surgiu nos anos 60 e depois teve continuação nos anos 70, que era o lance muito dos hippies e dos beatniks, muita gente não gosta de chamar de beatniks, chama de movimento beat, que são esses caras que foram influenciados pelo Jack Kerouac, mais uma meia dúzia de outros escritores americanos, enquanto se pregava o consumismo nos Estados Unidos. Comprem muito, consumam muito, tenham filho e etc.
Que é mais ou menos o que tentam fazer no Brasil,
no
né?
Brasil
que a gente é pobre,
também,
mas tentam fazer isso com a gente aqui, né?
Esse período de crescimento do Brasil agora, dos 10 anos atrás aí, foi mais ou menos isso mesmo. Compre carro.
Compre geladeira.
Compre tudo, consuma, tenha filho, aumente sua família, tudo pra você...
Só que aí depois não tem mais água pra todo mundo tomar.
Então... é interessante você ter falado isso, porque uma das coisas do que surgiu na época da contracultura, do movimento hippie, desse tipo de coisa, foi o pensamento ecológico, que até então não existia. As pessoas não pensavam no que estava acontecendo com a natureza.
É.
né? E o hippie, ele foi muito voltado para a natureza, muito voltado para as coisas naturais. As pessoas começaram a contestar se não havia um problema naquele negócio de você ficar consumindo coisas embaladas, coisas cheias de química. Até então, todo mundo achava lindo isso daí. Achava
que era prático.
Era,
né?
O progresso.
Só ver o lado bom da coisa, né?
E você teve no... Ainda voltando nos Estados Unidos, você teve dois estopins também que geraram um pouco dessa contracultura, que primeiro foi a Guerra do Vietnã.
Sim.
É.
E ainda a parte dos direitos civis, né, entre negros e brancos. Uhum. Né? Tá totalmente aflorado na década de 60.
Sim.
Né?
É.
Então você teve...
Porque é incrível como naquela época
que...
ainda o preconceito lá era... Não,
não
que hoje não exista, né?
É. Era a briga, era pura.
Era uma briga mesmo. E aí você tinha os líderes negros, né, que nem o Martin Luther King.
Foi assassinado, o Malcolm X.
O Malcolm X era um cara mais radical e o Martin Luther King era um cara mais paz e amor. Ele queria promover a igualdade e tal, e o Malcolm X já era mais sangue nos olhos.
Porrada.
É, você tinha os Panteras Negras também, que era um grupo radical,
também,
né? E você, no final dos anos 60, você tinha os hippies, que era assim, o movimento, acho que maior e mais...
É, os hippies eram diferentes de todos esses daí.
É.
Né? Eles pregavam literalmente a paz e o amor.
A paz e o amor e também...
Sexo livre, consumo desenfreado de drogas.
Sim.
Por aí
então,
vai.
Esse aqui eu acho que era o problema. Eu nunca simpatizei com o movimento hippie por conta dessa bagunça que era o movimento hippie, né? Aquela coisa de, ah, vamos viver em comunidades, vamos não tomar banho, vamos se entupir de LSD... Então, assim, pra mim, eu acho que você tá querendo contestar alguma coisa, você quer ter razão, você quer ter voz. Pô, e aí você pega e faz tudo isso, quer dizer...
É que você tem que colocar o contexto da época, eu acho, na situação. Que nem nos anos 60, assim, surgiram as comunidades hippies, né? O pessoal ia lá comer comidinha orgânica, ia ficar ouvindo Jimi Hendrix e ficar curtindo LSD. Só que você tinha lá um cara, lá o guru, lá o Timothy Leary, lá... que pregava na época que o LSD era um expansor mental.
Ah, isso é verdade.
Sim,
eles tinham
pessoas...
uma visão diferente da droga do que
dizer,
a gente
a
tem agora, né?
Não era ficar chapado, né?
A realidade era outra. O pessoal queria expandir a mente.
É verdade, isso que você tá falando é verdade. Tanto que eu cheguei até a assistir um documentário um tempo atrás sobre LSD que falava que ele foi testado como uma coisa científica mesmo, né? Os médicos faziam experimentos com pacientes usando LSD para ver se a pessoa se curava de alguns problemas, enfim, algumas coisas. Né? Não sei, eu acho que foi um movimento que, assim, eu me lembro de quando eu era criança, bem criança, eu ouvi falar as pessoas falarem mal.
Sim, porque
em volta de mim falavam mal,
consumiam drogas.
Nem porque era contra a cultura. Tudo que é contra a cultura, quando eu era
mal visto pelo status quo, como falamos há pouco.
Verdade.
Quando eu era metal, cabelo comprido, eu entrava no McDonald's e as pessoas paravam de comer. Eu ia nos lugares e ficava todo mundo me olhando feio, porque eu tinha cabelo comprido e usava camiseta de banda. Eu não fazia nada contra ninguém, mas as pessoas, eles... Se você não tá dentro
do padrão estabelecido,
você é um cara que, pra eles, é algum tipo de ameaça. E as pessoas falavam mal dos hippies por causa disso.
Eu entendo isso que você tá falando. É que, assim, quando eu comecei a ser metal, já não era mais essa coisa toda de ser feio, de ser estranho, de ser mal visto.
Até porque você pegou já o metal quando tava virando mainstream.
Isso.
Tava virando uma coisa que aí você pega o Guns N' Roses, aí as menininhas gostavam. Então não era mais contra a cultura.
Não era mais.
O próprio grunge, que tem gente que fala que é contra a cultura, não é nada. O grunge era completamente vendido, era rock de gravadora pra tocar no rádio.
É verdade. Uma coisa que eu tava no lugar errado na hora errada, né? Alguma coisa desse tipo. Eu tinha que ser mais velha pra ter começado antes, né? Uma coisa que eu me lembro muito bem, assim, que quando eu comecei a ouvir rock, eu ouvia muito das pessoas e as letras das músicas, que eu acho que isso foi talvez importante pra mim, era essa história de você não ficar discriminando as pessoas, né?
É.
Justamente porque, o fulano tem cabelo comprido e tatuagem, então por isso ele não presta. Não, não é bem por aí. Ou então, fulano é negro e não posso ser amiga dele porque ele é negro. Não, isso não existe.
Sim, vamos parar pra pensar nisso. Um dos ídolos da música no final dos anos 60 era Jimi Hendrix, que era um negro numa sociedade racista, extremamente racista. Então, o Luiz até falou aqui, né, dos líderes da época.
E
o cara era você vê, as pessoas elas não viam cor. As pessoas que estavam nessas comunidades, eles não viam cor, eles pregavam a paz e o amor. Eles pregavam, por que eles faziam as próprias roupas? Você falava, o cara andava todo esquisito com aquelas roupas. Não, porque era pra sair dos padrões estéticos da época, aquilo lá era imposto a você. Você tinha que andar com aquela saia lápis, com aquele cabelinho. Não, os hippies eles vieram pra quebrar tudo isso. Então, pode até falar, mas os caras eram meio sujos.
Não, os hippies, né? Você pega, vamos pegar, por exemplo, um contexto muito interessante. E foi a guerra do Vietnã junto com o preconceito racial. Quem eram os soldados americanos? Eram os negros, né? 90% dos soldados eram os negros. E aí o mais famoso deles na época, que era o Muhammad Ali, chega lá e fala que não vai na guerra, porque ele não tem nada contra os Vietcongs. E ele não vai pra guerra, entendeu? Ele perde o título mundial dele, né? Fica, se não me engano, 4 anos sem lutar. Volta outro lutador. Ele parou no auge. Quer dizer, foi parado, né? Pararam com ele no auge. Que ele
tipo uma retaliação, né?
A licença de lutador dele foi retirada por ele.
O nome dele, na verdade, é Cassius Clay. Cassius Clay mudou o nome dele pra Muhammad Ali porque ele se converteu ao islamismo.
Islamismo, então. E ainda isso, né? Quer dizer, mais radical ainda. Um negro convertido ao islamismo, né? Que não quis ir pra guerra do Vietnã.
Ele não foi expulso dos Estados Unidos por pouco, né?
Né? Porque não tinha como, né? Então, quer dizer, ele foi contra todo o status quo ali estabelecido, né? Quer dizer...
E atravessando o mar, se a gente for pra Inglaterra, a gente tem aí os embriões do movimento punk. Né? A gente tem os primeiros...
Os Pistols, o primeiro, né? Quer dizer, o primeiro e único, basicamente, né?
A gente tem os proto-punks também, que são os caras que começaram com isso. Que tem os Ted Boys, por exemplo, né? Que foram muito do que é o movimento punk, nasceu com esses caras aí. Quem foi o famoso Ted Boy foi o John Lennon. Andava com um topetão... Com umas roupas.
É que ninguém lembra dele nessa fase, né? Todo mundo já lembra dele depois, na fase Paz e Amor.
E dizem que o nome Beatles veio por causa do movimento beat. Né? Porque é beat de batida e ele deu aquela alterada no Beatle, que seria o besouro, né? Mas na Inglaterra a gente já tinha nascendo esses movimentos. E o punk é totalmente contra a cultura, né? É a roupa agressiva, que é pra quebrar mesmo com as tradições da sociedade, daquela. O cabelo completamente fora do que se usava naquela época. E aquele visual mesmo que era pra chocar as pessoas.
Os alfinetes, os piercings, etc.
Existem algumas informações desencontradas sobre o modus operandi do punk, né? Muita gente falou que eles eram agressivos. Mas essa parte agressiva do punk, ela só foi aparecer depois com os hardcore, com os skinheads.
Punk
mesmo,
isso,
ele não era agressivo.
Mas todo movimento que passa a ter um número grande de adepto, em algum momento ele é distorcido, né?
Rola um racha,
em algum momento a coisa meio que toma o lado ruim, vai. Que nem a gente tá falando, eu nunca simpatizei com o movimento hippie. Aí vocês estão aqui falando do lado bom do movimento hippie. Que aí teve o lado que acabou, né, levando pra todo mundo ficar...
Tinha os caras que só tomavam droga e não faziam outra coisa.
Exatamente.
Mas tinha os caras que tinham ideologia.
E aí o punk é a mesma coisa, né? Depois já teve essa parte toda de começar a violência, que no começo não era bem isso. No começo realmente era você dizer, olha, eu não concordo com isso e eu não tô feliz, e a minha vida é uma porcaria por conta desse governo que a gente tem na época lá, no comecinho dos anos 80, né? Na Inglaterra. Então todo movimento que toma uma proporção... maior, parece que sempre tem que ser distorcido ali em algum canto,
sim,
né?
Sim, porque você tem pessoas
você
com ideologia.
Você tá numa na verdade, né? Você, como você falou no começo do nosso bloco aqui, você tá numa idade de provação, você tem que provar algo pra alguém ou pra você mesmo, né? Hoje esse pessoal que era hippie, era punk, hoje é tudo tiozão, pai de família.
Sim.
Nossa!
Entendeu? É verdade. Quase nós, tem uma geração
tem alguns
à
mais
da nossa,
velhos que a gente, mas a gente já
uma
tá nesse...
Uma geração à frente da nossa, mas é mais ou menos isso, né? Então, quer dizer, você faz e acontece quando é jovem, né? Só que aí é isso que...
Os boletos chegam.
Os boletos chegam e não dá pra ficar defendendo uma causa até o fim.
Sim.
Né? Não tem
você, como. Se você pegar o próprio heavy metal, né? Quando começou, você tinha vários tipos de contestação também dentro do heavy metal, né? Você tinha as letras satânicas que, na verdade, estavam contestando o catolicismo e tudo que era ensinado pelo catolicismo. Você tinha as letras mais agressivas também, as letras contra o sistema, algumas bandas...
As bandas hardcore eram completamente...
Não, mas as de heavy metal mesmo tinham umas bandas bem politizadas também, que utilizavam até de metáforas pra falar sobre política, né? O próprio Iron Maiden, a capa do Killers... Era pra ter o Ed matando a Margaret Thatcher, né? Que era muito agressivo pra
época.
Na verdade,
o nome do Iron Maiden é, né?
É.
É uma alusão.
É uma alusão. E aí, o que acontece? Nos anos 80, nos Estados Unidos, tinha que ser, né? Surgem as bandas de metal farofa, que só falam de mulher, né? De bebida,
usam
de farra.
Passam batom na boca.
É isso aí.
Que parece...
De renda.
Que parece que eles estão saindo, né? Daquele visual agressivo e cabeludo também, cheio de taxa de couro. E vão para aquele visual glam, onde os caras parecem bonecas, né? E aí pega e vira ao contrário. Toda aquela contestação que tinha, aquela coisa, deixa de ser contra a cultura para virar um movimento de cultura pop normalzinho e vender disco para menininha.
E aí vem os emos e ferram com as caveirinhas.
Deus, meu Deus.
Caveirinha virou um negócio mimoso.
Pois é.
Mas até hoje a gente tem contracultura. A gente não tem como nos anos 60 e 70, que foi uma explosão da contracultura, né? Até o skate era contracultura, porque ele era um esporte muito irreverente. Quem praticava skate também gostava de hardcore, gostava de heavy metal. É, a ideologia da molecada mudou muito por conta das coisas que eles ouviam. Então eles eram tinha, assim, um moleque que queria ser um astro do skate e ganhar dinheiro, mas tinha os moleques que usavam aquilo como uma filosofia de vida mesmo, né? E até hoje tem quem seja dessa maneira, até com surf. Mas ainda hoje a gente tem algumas coisas. O hip hop, por exemplo, é um exemplo de contracultura. Se você pegar esse hip hop que fala da garotada que mora na favela.
É isso que eu ia falar. Porque, por exemplo, no meio dos anos 80, quando a gente teve aquela fase Run DMC, aquela coisa toda ali... Pô, os caras, meu, usando roupa da Adidas, corrente de prata então, gigante.
Mas a gente
ali
tem...
Você já tem, de novo, uma distorção do que deveria ser, né?
Sim, e de novo com funk ostentação, por exemplo, que é totalmente capitalista, consumista. É tudo que tem de ruim.
Quanto mais dinheiro eu tiver, melhor, né?
Então. E já esse pessoal do hip hop que fala do dia a dia na favela, que fala das dificuldades que eles enfrentam para sobreviver, para trabalhar e até os problemas políticos que eles têm. Esses caras, eles mantêm até hoje uma linguagem de contracultura dentro da música deles.
Nesse bloco a gente volta alguns anos no tempo de novo, né? Pra falar de mais um esporte lúdico, daqueles de total baixa tecnologia. Você não precisa de tomada, pode estar chovendo, pode estar fazendo sol. Só não vou falar que dá pra levar pra qualquer lugar, porque o trambolho é pesado. Mas nada como uma mesinha de pebolim também pra passar o tempo, né? Fala a verdade.
E pensar que tem gente que nunca jogou pebolim.
Pois é, nem sabe o que é, né?
Pô.
Aliás, pra quem nos ouve fora de São Paulo, o nome é Totó.
Totó.
Ah, né? Tem nome diferente?
Sim, tem.
E em Portugal pode ser chamado de matraquilhos.
Matraquilhos?
Matrecos ou perceberitos.
Perceberitos é ótimo, né?
Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, é Totó. No Nordeste também é Totó.
É, acho que no Brasil é mais conhecido ou como Totó ou como Pebolim.
Como Pebolim.
Por que será que em São Paulo o nome é diferente?
Não sei. Nos Estados Unidos chama Fuzball. Eles chamam de Fuzball. Pebolim é... Não sei se tem alguma coisa a ver com pinball, né? Lembra um pouco, não sei se as pessoas...
Uma mesa de pinball, né?
Não sei se as pessoas tentaram ligar de alguma maneira o nome de uma coisa com a outra, né? E aqui acabou... popularizando como pebolim, mas é o nosso tradicional totó também.
E por que é tão gostoso de jogar esse troço?
Cara, eu não sei explicar.
Eu quero saber. Eu já falei. vocês dois vão ter que me convencer do porquê que esse negócio é bacana.
Cara, eu adoro jogar pebolim.
A gente falou um tempo atrás de futebol de mesa, né? O famoso jogo de botão. O pebolim tem mais ou menos a mesma...
Ele também é considerado um futebol de mesa.
Também. É a mesma vibe, digamos assim. Tem que ter todo um trejeito técnico, digamos assim, pra conseguir superar o seu adversário.
Nossa!
Sim, não, e tem técnicas. Você tem técnica de marcar o seu adversário pra ele não passar a bola por você. Você tem técnicas de chute, você dá chute com um efeito pro goleiro ficar descolocado. É muito, muito louco,
drible,
o
né? Pode parecer que não, mas tem drible.
Tem drible no pebolim.
Então, eu não consigo imaginar isso, porque tudo que eu vejo é um monte de bonequinho de plástico duro.
E é legal que você pode jogar tanto individualmente, né? Um contra um, quanto dois contra dois.
Dois contra dois é mais emocionante.
É o mais legal de todos.
Dois contra dois fica uma loucura.
E ainda tem a tiração de sarro, né? Muito
Sim.
legal.
E quem inventou o pebolim, segundo reza a lenda, foi Alexandre de Fisterra. Ele foi ferido durante a Guerra Civil Espanhola em 1936.
Ele não tinha nada pra fazer.
Exatamente, ficou lá no... Olha lá, férias criativas, né? Ele ficou lá sem o que fazer e inventou esse esporte de mesa para as crianças que também estavam feridas por causa da guerra, né? Ele quis criar alguma coisa para a molecada se divertir, porque eles não podiam jogar futebol, não podiam fazer nenhuma atividade física muito pesada.
Bom, né?
Então, com isso daí, ele conseguiu criar uma atividade para a garotada. E o barato é que depois de alguns anos, na década de 60, já se tornou uma coisa muito mais popular, né? Eles trocaram as hastes, que eram de madeira, foram trocadas por hastes de alumínio e de metal, de aço, né? E o esporte tem crescido depois disso, que é uma loucura.
Não, talvez ele tenha crescido entre os anos 70 e 80, mas eu acho que depois disso
infelizmente,
não teve crescimento.
Todos os... os esportes, vamos chamar assim, de tabuleiro, de mesa, etc., cai em decadência, né? Uhum. Os videogames, infelizmente, têm tomado lugar, né? É. Você via muito pebolim em bar, né? Ou mesmo em prédio, né? São de festa de prédios, né?
Sim.
Que tinha não, era isso que a gente tava comentando aqui antes de começar a gravar, né?
Isso.
Olha isso. Eu lembro que quando eu era criança, eu via muito pebolim em boteco.
Em boteco.
Né? Qualquer boteco que eu passava no bairro, tinha uma mesa de pebolim. Fico imaginando, olha que bacana. A mãe encontra o filho jogando pebolim no boteco.
Nada,
que ambiente sadio, que coisa mais educativa.
Na época em que havia o pebolim no boteco, a molecada entrava, pedia uma barecola, entendeu?
Não, era uma jumbraína que tinha naquele tempo.
Jumbraína,
nossa, pior ainda.
Meu Deus do céu.
Que era a tubaína mais tosca que existia.
Isso quer dizer, a molecada que ia, geralmente eram seis, né?
Sim.
Que eram quatro jogando e dois na espera pra dupla que perdia, né?
Sim, sim.
Então a molecada fazia vaquinha, comprava lá sua tubaína, comprava o saquinho de amendoim ou então as barrinhas de pé de moleque e passava a tarde jogando pebolim no bar.
Né? E era uma festa.
E o tiozinho bebum lá no balcão.
Puto da
bebaço.
Vida, porque a molecada fazia uma barulheira do cacete e atrapalhava o truco dos velhos.
Não, e o barato é que até hoje você consegue encontrar pebolim em alguns lugares. Por exemplo, salão de festa infantil. Tem alguns que tem.
Tem alguns que tem. Só que aí já é um troço mais
esses
refinado,
buffets,
né? Eles têm aquela cobertura por cima que parece um domo, né?
O que não é legal.
Tem um placar eletrônico.
Não, o que não é legal, porque a minha diversão com os meus amigos... Porque eu voltei a jogar pebolim depois de velho. Eu fui com os meus amigos quando eu trabalhava na Tesla. A gente um dia descobriu um pebolim num canto escuro de um flipper que tinha em frente ao prédio que a gente trabalhava.
Olha só.
Aí o pessoal falou, tô a fim de jogar um flipper, vamos lá? Eu falei, vamos lá. Aí eu olhei e falei, cara, tem um peba ali no canto.
Meu Deus, já tem apelido.
Apelido, peba. Aí a gente falou, pô, vamos comprar umas fichas. Meu, as fichas eram ridículo o preço. Era 30 centavos cada ficha.
Ninguém procura aquele troço, né?
Pegamos, compramos... Comprou, cada um foi lá e comprou um bolo de ficha. Depois a gente passou, tipo, semanas jogando só com as fichas que a gente comprou num dia, porque todo mundo comprou um monte. E aí a gente pegou gosto pelo negócio de novo. O cara que era dono do fliperama dava pra mudar pra um lugar maior, porque lá era uma casa pequena. Aí ele foi pra um galpão que tinha na mesma rua. Quando chegou lá, ele viu que a gente tava jogando todo dia, que a gente tava se matando no
pebolim. Ele falou, esse pessoal aí tá me sustentando.
Exatamente.
Agora eu vou aumentar o preço.
Ele trouxe uma segunda mesa. Não, ele não aumentou o preço. Ele trouxe uma segunda mesa. A gente conseguia fazer duas partidas
aí já rolava
paralelas.
Aí, já rolava
a gente fazia duas partidas paralelas e aí quem ganhasse dessas duas jogava com o terceiro time e tal. Então tinha esses negócios. E nossa diversão qual que era? Por isso que não pode ter o domo de vidro por cima. Era dar umas porradas tão fortes que a bolinha batia no teto. Olha, era alto o teto lá. Tinha uns 4 metros de altura, 5 metros de altura.
Isso não estraga a mesa? O dono não falava nada?
Ele não podia falar nada. A gente sustentava ele praticamente. E a gente batia, jogava no teto a bolinha, depois ela pingava no chão e ainda uma vez a gente quase quebrou o vidro de uma máquina de flipper.
Nossa.
Que tinha do lado. Aí o que aconteceu um dia, cara? Os nossos patrões passaram, viram a gente jogando pebolim, ficaram com vontade, começaram a jogar todo dia com a gente.
Em vez de dar uma bronca em vocês e falar, o que vocês estão fazendo aí, em vez de trabalhar?
Não, até a coisa chegar a um ponto que eles mesmos organizaram um campeonato de pebolim, que eu fiquei gloriosamente em segundo lugar.
Olha aí.
Ninguém lembra do vice, mas eu me lembro de ter ganhado o vice. Eu e o Mohamed, nós éramos azarões, ninguém acreditava no nosso time. E putz, cara, a gente viciou no pebolim de uma maneira que a gente jogava todo dia. A gente saía de lá suado, cara. A gente começou a perder peso por causa do pebolim. De tanto que a gente jogava. E chegou ao ponto dos caras da empresa lá, dos nossos patrões, comprarem o pebolim e colocar no andar de cima, que tinha um andar livre.
Olha.
Que não tava alugado. Eles pediram pro cara que era dono do prédio e colocaram o pebolim no andar de cima, cara. E a gente ia lá jogar. Jogamos 3 dias, quebramos o pebolim inteiro. Não era de boa qualidade. Voou cabeça de boneco pra tudo quanto é lado. Mas destruímos o pebolim, cara. Tão agressivo que era a nossa técnica de jogo.
Então, mas fica a dica pro ouvinte. Se você já possui sua casa de campo, né?
Pô, é legal.
Se você tem uma churrasqueira, um espaço bom na sua casa, meu, põe uma mesa dessa e não vai faltar gente pra jogar quando você fizer um churrasco, cara.
Não, é divertido. É um negócio que você, mesmo quem não tem muita habilidade, vai pegando aos poucos. Você só precisa mesmo daquele jogo, de uma bolinha. Não tem tecnologia, não tem nada. É um negócio que pode acabar a luz, pode acontecer o que for. Você pode brincar com ele.
Só precisa de um maluco pra jogar com você.
Só precisa de um cara pra jogar junto. Mas depois que você pega a manha do negócio, é muito divertido.
Eu prefiro ler.
Mas você... por isso que nós estamos falando disso aqui, porque
acabar a luz, eu prefiro ler.
É um esporte. Não, você vai ficar no escuro enquanto a gente tá se divertindo no pebolim.
Não,
o pebolim...
pra que existem velas?
Vamos instituir aqui o campeonato feminino de pebolim.
Vamos incentivar as mulheres a jogar pebolim. Há poucos anos atrás também, a minha empresa, junto com uma outra empresa, a gente fez um contra entre as duas de pebolim. Olha, não era dupla, era sozinho, e eu me sagrei campeão e ganhei uma coqueteleira. Tinha prêmio, cara.
Que beleza.
Muito louco.
Pelo menos ganhou alguma coisa.
Temos aqui um mestre do pebolim.
Não, eu tô... É um talento. Eu vou fazer isso, cara. Durante minhas férias, eu vou pegar... Vou me aperfeiçoar no pebolim.
Beleza. Os botecos da Vila Prudente agradecem.
Vamos dar uma olhada na caixa postal do canal masculino para ver quais são as mensagens que chegaram para o Papagá. Mas antes de qualquer coisa, vamos informar quais são os meios de contato para que as pessoas possam falar com a gente o mais rápido e comodamente possível. Qual que é o nosso e-mail de contato?
papoh@canalmasculino.com.br.
O nosso Twitter, Luiz?
@canalmasculino.
É, e a
que
gente...
agora tu... Agora, ó, aguarda em 2015.
Luiz tá...
Luiz vai ter Twitter, porque agora ele tem um smartphone foda.
É.
Que a gente não vai contar qual é, porque a gente não vai fazer propaganda. E aí, a partir do ano que vem, já pode mandar tweet pro Luiz. Aguardem,
aguardem.
Eu já
tô perdendo tempo trabalhando, já usando esses paranoia novo aqui. Imagina com Twitter. Nunca mais vou trabalhar na minha vida. Tô fodido.
Hoje ele me mandou um WhatsApp, eu quase desmaiei.
Meu, loucura. Fala, como assim?
Alguém... Sensacional. O Luiz foi possuído. Só pode ser isso.
Já tô conseguindo colocar foto no WhatsApp.
Olha isso. É tão difícil.
Então, e o nosso Twitter também, o pessoal pode mandar a mensagem por lá. A gente lê aqui as mensagens do Twitter também. A gente tem o nosso Facebook, Bárbara.
facebook.com/canalmasculino.
A gente também tem o nosso Instagram, que é o @canalmasculino. Tem também o Pinterest, que é o @canalmasculino. E tem o Tumblr, que é... O Luiz adora o Tumblr.
Do Batman,
Tumblr é a principal rede social.
É a rede social
que mais cresce no mundo.
Menos no Brasil. Mas a gente vai mudar isso, porque o Tumblr do canal masculino é o que mais cresce no Brasil.
Eu acho que o brasileiro não vai sair fora do Facebook nunca.
De qualquer forma, tá lá, canalmasculino.tumblr.com. É só entrar lá e curtir as fotos e etc. E também é bom lembrar pro pessoal que gosta de assinar no iTunes, ou as pessoas que ainda não assinam o canal masculino, entram lá e dão play e só ouvem de vez em quando. Você pode assinar pelo iTunes ou por algum agregador de podcasts. A gente tem o WeCast, que a gente gosta muito. Tem outros agregadores aí que são para escutar podcast em Android e tal. Você baixa um programa desse aí, é só colocar lá o endereço do feed no nosso podcast. Você vai baixar automaticamente sem ter que ficar procurando ou esperando a gente avisar que saiu um podcast novo. Então tem lá um endereço, que é o http://www.canalmasculino.com.br/feed. Você cadastra ele no seu agregador de podcasts. E aí,
está ouvindo atentamente, porque a partir de 2015 ele também vai baixar
smartphone
os podcasts.
Baixa tudo lá, é muito mais fácil, muito mais prático, você leva para onde você quiser.
Quando ele estiver indo para a Justiça do Trabalho, olha lá.
Exatamente.
Vai lá ouvindo podcast.
Vou até comprar um HD externo para armazenar meus podcasts.
Olha isso. Vamos para a primeira mensagem. Mensagem que ficou deixada para nós, inclusive, lá no iTunes Store.
O pessoal continua se empolgando.
Sim.
Várias linhas.
Sim. E quem vai ler é a Bárbara, porque é um...
Coitado.
É um colega de profissão da Bárbara.
Olá. Opa.
É, a mensagem é do Eduardo F. Portes.
Boa noite, caros frateres e soror. Meu nome é Eduardo Fagundes Portes, tenho 25 anos, moro em Simonésia, Minas Gerais. Estou cursando faculdade de Direito. Ah, tadinho. Adoro sua obra de arte. Sim, arte, vocês sabem fazer o podcast. Falam... Ou com letra maiúscula.
Isso, não, o cara colocou lá em cima, né? Jogou no patamar.
Falam de temas atuais de forma fora da caixa, de forma como pensadores o fazem, de uma maneira única. Já ouvi todos e queria comentar que me identifiquei com todos. Sim, todos. Mas falando de podcasts específicos, do homem de 40 anos, hoje eu e minha namorada, quando saímos, vamos para algum lugar mais tranquilo, onde não precisamos degladiar alguém para entrar, para ir no banheiro, para pagar. Escolhemos uma cerveja artesanal e a degustamos ouvindo uma boa música, rock. Sobre desconectar, é algo extremamente necessário para todos, para poder refletir sobre tudo, achar a solução daquele problema que você passou horas a fio no escritório e não achou. Sobre carregar um livro, não existe nada no universo com o cheiro de livro novo. Nem adianta falar de Kindle, iPad No livro você pode anotar, cheirar, ler logicamente e tocá-lo. Depois desse imenso comentário, queria agradecê-los pelo trabalho. PS, não concordo com a evolução de cargo do Luiz. O máximo que ele poderia ser hoje é Aspone.
Aspone. Mas o...
Por quê?
O que assessor Aspone?
Assessor de porra nenhuma.
É, mas o assessor WTF é meio que um Aspone.
Não, muito mais chique que um
Aspone. É mais chique,
é,
né?
É, porque ele... o nome é em inglês.
Não, mas ele é meio que um Aspone, sim.
Continuo não recebendo porra nenhuma.
Tá na mesma, tá na, né? Mesma. Não interessa a nomenclatura.
Podia ser, até ser diretor, né? Mas...
Tem outra mensagem aqui também na iTunes que é do Yui. Será que é esse mesmo o nome do cara? Yui?
Ah, não.
Alguém
sei.
Chama Yui?
Provavelmente.
Bom, pode ser nome,
né,
de usuário.
Ele disse aqui.
É, ele pode ter uma descendência muito louca também, né?
Muito louca.
É, não sei. Ele diz, podcast excepcional, descobri há pouquíssimo tempo e já é meu favorito. Acabei encontrando o mesmo por acaso. Como achei interessante os temas, baixei alguns capítulos somente para analisar. Sem dúvida, fui surpreendido com o mesmo. O conteúdo realmente mudou minha forma de pensar sobre os mais variados temas do universo masculino.
Olha.
Hoje já tenho o prazer e o conhecimento de me vestir bem.
Olha! Manda uma foto pra gente ter certeza que isso é verdade.
É só mandar lá pro Facebook. Com certeza é um podcast recomendado para aquele que quer ter boas mudanças em sua vida. Fora as ótimas informações e bom humor que os diversos temas são tratados. Vitor Marques. É, ele chama Vitor Marques.
Ah, aquele nome ali é só uma enganação.
Olá, meus caros amigos e, por que não, conselheiros, produtores e professores.
A coisa tá numa puxa-saquice hoje.
Nossa senhora. Meu nome é Leandro, meu apelido é Legas.
É quase Legolas.
Gente, eu sei quem ele é.
Quem sabe? É?
Eu sei quem ele é. Ele vira e mexe, ele tá no meu Facebook e ele comenta umas coisas. Eu sei quem é.
O cara tá sempre presente.
É.
Então, Legas diz, faz tempo que ensaio o envio deste e-mail, cuja finalidade é simplesmente elogiar o trabalho de vocês e agradecer também. Ouvindo suas dicas, eu comecei a me importar mais com a minha aparência, minha forma de se vestir e de se comportar também. Vocês tiraram da minha cabeça aquela ideia de que para gostar de moda masculina é coisa de gay.
Ô, palmas pra ele.
Muito bem, muito
palmas
bem. Gostei,
ele.
Gostei. Tá indo bem.
Sou designer gráfico, como o Ricardo. Por isso, sempre tenho reuniões e visito aos clientes, onde uso uma calça jeans, uma camiseta e uma camisa social. É sim, às vezes faço uso de um sapatênis, pois sapato considero muito formal pra mim. E tênis, às vezes fica a imagem de desleixado demais.
É verdade.
Faço uso do tênis, mas quando sei que não sairei da empresa ou receber visitas. Fiz a aquisição de uma caneta tinteiro.
Caraca. Meu, o mercado de caneta tinteiro no Brasil tá indo de vento em popa, cara.
Mal sabem eles o porquê, né?
Nossa, estão chegando cargueiros lotados de caneta tinteiro, eles não sabem por quê.
Nas lojas, né? A Parker deve estar orgulhosa.
Nossa, a Montblanc deve estar vendendo como nunca. Já.
É, então, ele adquiriu a caneta, que tem sido muito útil em um ambiente onde minhas canetas sempre somem. Essa é a praticamente rastreável.
É, mas é verdade.
Igual, tá certo. E também dicas que são muito importantes, não apenas pra mim, mas pra minha namorada, em nosso way of life.
Opa,
olha, opa, que significa isso?
Vamos ver.
Creio que o mais importante de tudo foi, de certo modo, vocês auxiliarem na ideia de fazer o que gosto. O que eu gosto, né? E não se importar tanto com o que as outras pessoas pensam ou acham.
É isso aí.
Vou explicar. Sempre gostei de cozinhar uma coisa ou outra. E no momento que fiquei desempregado por uns 6 meses, precisava preparar as refeições. Não apenas pra mim, como jantar, pra família toda. E eis que fui pegando mais gosto pela cozinha.
Olha que legal.
E sempre vinha aquelas pessoas amigas, né? Que falavam que cozinhar era palhaçada, que sentiam vergonha.
Palhaçada? Quem que é amigo, isso, gente? Idiota, olha o Jamie Oliver, olha o exemplo.
Né? Sentiam vergonha alheia por mim. Cozinhar era pra mulher. Ah, besteira, né?
Que coisa idiota.
Tira esse pessoal do seu hall de amizade.
Por favor.
Bom, apenas indiquei quantos chefes de cozinha são homens. Se não quisessem ver fotos, vídeos de minhas receitas, que deixasse de me seguir nas redes sociais. Pois eu não iria parar porque eles estavam achando de acordo, né? Enfim, hoje faço minhas experiências na cozinha.
Ah, que da hora.
E no ano que vem planejo fazer um blog com as minhas receitas.
Olha, oh, que
parabéns, que legal.
Esse e-mail já ficou bem extenso, mas para finalizar, além de ótimas pessoas que os tenho como conselheiros, devo dizer que a Bárbara é linda e um amor de pessoa. Olha aí. Ricardo, não precisa enciumar. Você também é muito gente boa e boa pinta também. O Luiz, o mesmo do Ricardo para ti. Fico por aqui nessa mensagem gigante. Muito obrigado e continue com esse ótimo trabalho, pois até onde eu vejo é o único podcast que trata de assuntos masculinos com esse jeito e visão, sem se tornar chato ou então um look do dia. Abraços, Leandro.
Pô, muito legal, legal, hein?
Valeu, poxa, cara, que legal, hein? Olha, então, ó, Leandro, sucesso com o blog, é, culinário. Pô, eu quero as receitas depois.
Se você quer saber, eu invejo um homem que sabe cozinhar. Eu sinceramente
eu também
não sei.
Eu também.
Eu acho muito legal também.
Eu gostaria de aprender.
Eu acho muito
bacana,
legal. Graças a Deus aqui em casa. Quem cozinha? O Ricardo, ah, não sou eu. Ele até, inclusive, esses dias ele criou um novo prato. É o hot dog gourmet.
Sim. Hot dog gourmet.
É, porque agora, já que tudo é gourmet, né? Ele falou, não, vou ter que fazer a minha receita também.
Ele é praticamente batizado com banha. Tudo que eu tenho de gorduroso eu jogo nele e fica com gosto incrível.
Fica, é, fica muito bom.
E prensa ou não? Não precisa.
Sem prensar.
Não, sem prensar.
E em
é
pão
simples,
francês.
É simples, mas é, no pão é fino e elegante.
É aquele hot dog que você come perdendo a dignidade, assim, que
total,
você fica todo babado.
Fica,
todo
fica.
Não, não fica muito, não.
Não, não, mas vai uma quantidade cavalar de molho barbecue nele.
Nossa, hot dog com barbecue.
Ah, e fica muito bom.
Então, mas beleza, o que eu achei legal, voltando aqui, não vamos nos perder.
Em outro dia ele ensina a receita, né? Não sei se pode.
O que eu achei legal no e-mail dele é que uma das coisas que ele fala aqui é o lance que a gente tava falando das férias produtivas, né? Ele ficou 6 meses aí, né?
Eram forçadas.
É, num vácuo. E ele dedicou esses 6 meses.
Transformou isso em alguma coisa boa.
Pra aprender
é
alguma coisa legal e pra se desenvolver. Ó.
Tá
assim
vendo?
Que
olha, toda
vida,
vez tem como encaixar as nossas pautas,
é,
né?
Olha
os
que maravilha.
Comentários, é uma loucura.
Grande abraço, então, pro Leandro H. E lá no Twitter a gente tem o pessoal comentando também muita coisa. Tem o Chicó, que deixou um comentário pra gente lá, falando: concordo com a namorada do professor Mauri. Homem 100% depilado, parece rã.
Olá, olá. Carol fazendo escola.
Mandar um abraço também para a Carla Mariano, que mais uma vez...
Olha, Carla. Oi, Carla.
Nos exaltou no Twitter também. Ela tá sempre nas redes sociais falando
Carla,
da
ótima
gente. E o Malcamos, que tava ouvindo nosso podcast, colocou lá uma mensagem e falou: equipe é ótima, formato divertido e dinâmico.
Opa,
muito obrigado,
muito
ao Malcamos.
Não tem ninguém metendo um pau na gente?
Não, cara, todo
não
mundo só fala
mal
bem
da gente?
O pessoal
quero
só fala
um e-mail
bem
de alguém falando mal da gente.
Vamos desafiar, o pessoal vai... Mandem e-mails falando mal da gente.
Como
precisa
falando mal?
Abaixar um pouco o ego, pô.
Como falar mal da gente? É impossível.
Então
somos
foi
perfeitos.
Isso que ele falou, precisa abaixar um pouco o ego.
É. Eu apago, inclusive, as mensagens com...
Tá explicado, então.
Não, não é, explicado. Não tem gente falando mal, não. Não tem gente
ele
falando
ele
mal.
Faz uma pré-censura do que a gente vai ler, você vê?
Exatamente. Assim?
Se aproxima o final do nosso podcast. Em breve entraremos em um momento de ócio criativo.
Será?
Não. Não mesmo. Nós não vamos fazer, não vamos tirar férias, vamos continuar
pra variar,
trabalhando.
Né? Só pra variar,
como
são
loucos.
Quase 10 anos vivendo assim.
Sim, tanto o site quanto o podcast continua funcionando a todo vapor. Na verdade, se bobear, a gente vai trabalhar mais do que antes, até. Mas fazendo uma pausinha pra jogar um pebolim de vez em quando, né?
É
sempre
bom.
Que dá.
É bom.
Limpar um pouco a mente das agruras do dia a dia, dos cansaços da Dilma. Mas antes de terminar, já que a gente tá perto do Natal, desse momento de paz, harmonia, de confraternização, por que não dar uma dica de algo para melhorar a vida de alguém? Que nesse caso não é alguém, uma pessoa, mas
é uma
alguém,
pessoa,
um
mas
bichinho
é
fofucho.
É um ser que existe, que assim, a gente sabe que tem muita gente que judia, maltrata, eu não entendo por quê, mas enfim, acontece.
Tem
graças...
muita gente irresponsável que
pois
pega
é
pra criar e depois joga na rua.
Também. Graças a Deus, existem muitas entidades, né, que ajudam esses animais que são abandonados e maltratados. Gente, às vezes, que nem é uma ONG, mas que tem uma alma boa e tem pena. Eu acompanho várias dessas entidades, Facebook, Twitter, Instagram. E no final de ano, todo final de ano, o Adote um Gatinho, que eu acho que já é bem conhecido de muita gente, eles fazem um bazar no final do ano para arrecadar dinheiro para os meses mais difíceis que vem pela frente aí, que eles falam que é sempre os meses mais complicados, porque pouca gente doa nessa época, doa dinheiro, e também as adoções caem, porque as pessoas viajam, estão de
sim
férias, então eles sempre fazem esse bazar para arrecadar dinheiro. O bazar já foi, mas a ONG tá lá e trabalhando, e quem quiser ajudar é sempre muito bem-vindo, né?
Sim.
E agora eles estão fazendo uma campanha nova pedindo quem puder ajudar, quem quiser ajudar com o valor que quiser, eles estão tentando comprar um imóvel próprio para poder se livrar do aluguel e ter um lugar mais adequado para cuidar dos... Eu nem sei quantos animais eles têm, né? Lá para adoção. Então, se alguma alma boa se comover, adoteumgatinho.com.br. É, eu sempre divulgo os bazares ou qualquer outra coisa que eles fazem em venda de produto, alguma coisa assim. E eu dou as minhas notas fiscais. A nota fiscal paulistana sem CPF, né? Que no caso eu nunca peço CPF na nota, pode ser doada para eles. Legal. É só você escanear e mandar. Ou então você entrega no endereço que você manda o e-mail para lá, eles te fornecem o endereço, você passa lá e entrega. E aí o valor é revertido pros gatinhos.
Que é uma coisa simples, né?
É, você não precisa tirar do bolso, né? Às vezes você tá sem grana, quer ajudar, mas não pode. Então é um jeito legal.
Legal.
Se você quiser, então, ganhar as bênçãos da Madre Assunta, a nossa padroeira aqui da Vila Prudente.
É, olá, Madre Assunta.
Fazendo bem para pobres gatinhos indefesos e fofuchos que estão aí esperando
fofuchos,
um novo lar.
Demais, demais. Dá vontade de adotar todos.
Além disso, eu queria deixar mais um recadinho. Quem tem uma banda ou produz música em estúdio, alguma coisa assim, se quiser mandar pra gente músicas instrumentais, a gente pode usar de background no nosso podcast.
Oh, legal, sim.
Não é legal?
É, e aí a gente. Olha lá, 2015, os
começando
novos projetos
com tudo.
Bombando. Mandem dinheiro, mandem música.
Isso, mandem tudo. É, música e dinheiro, tudo.
Podem mandar bens também, duráveis,
sim.
Não duráveis. A gente aceita tudo.
Mas se você
quiser.
Não tem bens pra mandar, por favor, se você é produtor de música, se você tem uma banda, quiser mandar pra gente, só tem que ser uma música animadinha e uma música instrumental, porque a gente. Durante o podcast, a gente prefere usar instrumental que tira menos atenção das pessoas. Então, é só mandar pra gente um link, alguma coisa pra gente ouvir, depois a gente entra em contato e vê como pode fazer pra inserir ela e a gente divulga a sua banda aí ou o seu trabalho como músico, criador de vinhetas. Tem um monte de gente, né, que trabalha com música das maneiras mais diferentes, né? Ou até como músico amador, tem gente que faz por diversão.
Sim.
Então.
Você, guitarrista de quarto.
Aí, ó, um projeto novo para o seu momento. Sim, um projeto.
Para suas férias.
Suas férias produtivas, né? Faça uma música e mande para cá para gente. Tá certo? Então é isso, minha gente. Nós vamos ficar por aqui. Esse foi o 46º Papo H e nós voltaremos em breve.
É
um
o último do ano!
E amanhã é meu aniversário.
Aê!
Oi!
Bolo, viva! 4.4.
Já?
E pra você que nos acompanhou durante esse ano, e ou mesmo que tá chegando agora, né? Que
claro.
Tá conhecendo o nosso podcast agora, é a primeira vez que ouviu. São todos muito bem-vindos. Nós vamos deixar o nosso Feliz Natal e um próspero ano novo, porque esse é o último programa do ano.
Oh,
a nossa
acabou, hein? Mais um.
Periodicidade é de 15 dias, então só no comecinho do ano que vem a gente tá voltando aí. Já estamos até com o programa gravado, que
opa.
Tem um convidado especial.
Opa!
Porque o Luiz vai estar em férias, num cruzeiro.
É, então, já tá vendo? Tá vendo? O Luiz vai estar de férias, a gente.
Sim,
não.
Estarei no meu cruzeiro do Roberto Carlos.
Vai estar no Splendor of Seas.
É.
Jogando bocha no Converse, né?
No Converse. Água.
Vai jogar pebolim também, não?
Não dá.
Então é isso aí. Boas festas a todos.
Feliz Natal e um ótimo 2015.
Isso aí, um 2015 ótimo pra todo mundo, cheio de realizações. E que eu gostaria só de ter 1 milhão de amigos e que cada um me desse R$1.